Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Esta é a Voz da América, emissão vespertina de domingo. Hoje é 14 de agosto de 2016. Para todos, votos de um bom domingo. Estamos aqui nos estúdios em Washington. Esta é uma emissão que pode ser escutada em onda média. Os 1530 na onda curta é os 13.630 e 17.655. Internet, voaportugues.com. Na emissão deste domingo, para além das notícias do mundo, vamos falar aqui de se a televisão pública de Angola deve ou não transmitir os debates que são feitos no Parlamento. Depois, na segunda meia hora, vamos ter aqui a doutora Nídia para falarmos de saúde e depois vamos conversar com um dos nossos amigos ouvintes. Ele é de Angola, mas para já, as notícias do mundo.
Boa tarde, caros ouvintes. O grupo jihadista nigeriano Boko Haram publicou um novo vídeo neste domingo, 14 de agosto, mostrando algumas das raparigas que foram raptadas em 2014 e reivindicando que outras foram mortas em ataques aéreos levados a cabo pelo governo. O vídeo, publicado na mídia social, mostra raparigas cobertas em véus sentadas no chão e uma espécie de cenário por trás. Com duração de 11 minutos, o vídeo inclui uma das raparigas raptadas a apelar ao governo que liberte militantes do Boko Haram presos para que elas possam ser libertadas igualmente. Cerca de 218 das 276 raparigas raptadas da escola de Chibok, no nordeste da Nigéria, continuam desaparecidas apesar de mais de 2 anos de esforços do governo para encontrá-las. Este é o vídeo mais recente publicado pelo líder do Boko Haram, Abubakar Shekau, que no início deste mês de agosto negou declarações de que ele tinha sido substituído como líder do grupo extremista. Uma multidão de pessoas revoltadas atirou pedras contra a polícia e incendiou estabelecimentos comerciais na cidade americana de Milwaukee, Wisconsin, depois de um polícia ter atirado fatalmente contra um homem, alegadamente por ter fugido de uma operação stop. Segundo as autoridades, o incidente deu-se quando a polícia parou um carro considerado suspeito. E de acordo com o presidente da Câmara de Milwaukee, Tom Barrett, um dos indivíduos dentro do veículo estava armado e fugiu da polícia. Tom Barrett descreveu o ocorrido dizendo que o agente da polícia pediu que o homem largasse a arma e, não tendo ação positiva ao seu pedido, disparou várias vezes contra o homem de 23 anos, que acabou por morrer. Este acontecimento levou a que mais de 100 pessoas se tenham juntado contra a polícia, atirando pedras, gerando uma onda de violência intensa. Para os residentes de Milwaukee, a polícia falhou mais uma vez na missão de os proteger, conforme eles juraram. Um agente da polícia de Milwaukee está hospitalizado com ferimentos na cabeça e o agente que atirou fatalmente contra o homem de 23 anos está em dispensa administrativa e sob investigação. Este incidente ocorre depois de manifestações pacíficas, apesar de alguma violência ocasional, em cidades americanas durante os últimos 2 anos, na sequência de mortes de cidadãos negros americanos pela polícia em Baltimore, Nova York e Ferguson. A keniana Jemima Jelagat Sungong venceu a medalha de ouro na Maratona Olímpica Feminina neste domingo, tornando-se a primeira mulher keniana a levar esse título. Eunice Jepikuri, do Bahrein, ficou com medalha de prata e a etíope Mare Dibaba ganhou o bronze. Jemima Sungong, de 31 anos, administrou o seu tempo durante a corrida, mantendo-se no pelotão da frente sem arrancar até que chegassem os últimos minutos finais. A bielorrussa Volya Mazuronak, de 27 anos, assumiu liderança por volta de metade da prova e ficou brevemente à frente do pelotão. Isso obrigou restantes dos corredores a apertarem o ritmo, separando um pelotão que tinha mais de 2 dúzias de competidores, porque alguns deles não conseguiriam acompanhar. Foi o primeiro de uma série de ataques da estreante em Olimpíadas, que eventualmente não conseguiu manter o ritmo e foi superada pelas líderes nos metros finais, terminando a prova em quinto. A saída do Reino Unido da União Europeia pode ser adiada até pelo menos o final de 2019, porque o governo está muito caótico para começar no início do ano que vem o processo, que deve durar 2 anos, disse a reportagem do Sunday Times neste domingo, citando fontes que diziam ter informações de ministros sobre o tema. O Reino Unido votou pela saída da União Europeia a 23 de junho, mas há diferentes visões sobre quando deveria se invocar o artigo 50, que começa a contagem com prazo de 2 anos para o país deixar o bloco, enquanto alguns políticos experientes têm pedido por uma saída rápida. A primeira-ministra Theresa May que fez campanha para a permanência do Reino Unido na União Europeia e que conduz um conselho de ministros de ambos os lados do debate, disse que não irá estimular negociações do Brexit este ano, uma vez que o Reino Unido precisa de tempo para se preparar. Ministros do governo britânico, no entanto, alertaram figuras importantes na cidade de Londres, Distrito Financeiro Londrino, que o artigo 50 não deve ser acionado no início de 2017, pois a situação no governo está caótica, segundo o jornal Sunday Times. Questionada sobre o atraso no acionamento do artigo 50, uma porta-voz da primeira-ministra disse que a própria foi clara de que a prioridade desse governo é entregar o povo britânico e deixar a UE fazer do Brexit um sucesso.
Obrigada, era o Mundo em Notícia aqui na Voz da América, emissão vespertina, domingo, 14 de agosto de 2016. Amigos ouvintes, recordamos também que estamos na internet em voaportugues.com. De novo, votos de um bom domingo.
Angola continua a falar só e Angola continua a falar muito. É na Voz da América, às sextas-feiras, das 17h30 às 18h30. O sucesso deste programa é o resultado dos telefonemas, perguntas e opiniões dos nossos ouvintes e das respostas de um convidado especial. Por isso, queremos continuar a encorajar os ouvintes a inscreverem-se para participar grátis neste programa da Voz da América, enviando por SMS o seu nome e número de telefone para o nosso telemóvel em Luanda, 932-3486-98. Caro ouvinte, participe. Estamos à sua espera para mais um Angola Fala Só, sexta-feira.
Transmissão em direto dos debates do Parlamento pela TPA, a Televisão Pública de Angola, é um assunto de que vamos falar. Como convidados, o político Alexandre Dias dos Santos, libertador da Casa CE, Luís Fernandes, jornalista e administrador para a área de informação do Grupo Média Nova e ainda o administrador da TPA para a área de informação, Gonçalves Indica.
A não transmissão em direto dos debates na Assembleia Nacional pela Televisão Pública de Angola e pela Rádio Nacional continua a inquietar parte da sociedade angolana. As transmissões tinham sido suspensas na primeira legislatura, nos anos 90, por alegada falta de dinheiro. O político da Casa CE, Alexandre Dias dos Santos, libertador, refere que a não transmissão das discussões sobre os mais variados assuntos no Parlamento angolano é parte de uma estratégia gizada com o objetivo de descredibilizar os partidos da oposição.
Há vários meios de comunicação pública, está tudo bem. Volto a repetir, quem controla? Quem é o dono da Rádio Mais? Quem é o dono dessa rádio nova que abriu, o FMM? A Rádio Igreja, coitadinha, entrou no caprique, não puxe nem mousse. A Rádio Despertar, sabemos também a quem está ligada, defende a sua dama. Então vamos mal, vamos entregar a bicharada para dizer que no dia 3 de abril de 2015, a Casa Cena completou 3 anos de existência. Nós enchemos o cine Atlântico até as costuras, a rua estava cheia, a TPA vai para a atividade, não conseguem apresentar a atividade da Casa Fé, para depois, quando chegar a fase das eleições, não, eles não têm militante para dar a imagem ao cidadão eleitor, que nesses partidos da oposição não fazem nada. Outro exemplo bem claro. Os jornalistas que ficam na TPA, não me vem bem à mente, há um tema ali onde convidam alguns jornalistas. Nota-se claramente as posições desses jornalistas. Jornalistas deveriam ser uma pessoa isenta, não ter medo de perder o pão. Se não tem pão hoje, pode comer arroz simples, mas vamos ajudar o país a ser democrático. Não podemos ser jornalistas com sem coragem de abrir a boca, sem coragem de falar, porque tem medo de comer o pão. Muitos de nós estamos a comer arroz simples, mas estamos a lutar para a democratização de Angola. E alguns opinion makers que temos do nosso país fazem o papel mais de ativistas do partido. O jornalista não deveria ter esse papel. Nota-se claramente em algumas entrevistas. Jornalista, como é que está a ver estes Esses é 11 anos de paz. Qual a opinião que o governo está a fazer de bom jornalistas com contender?
O secretário-executivo da Convergência Ampla de Salvação de Angola, com ligação eleitoral em Luanda, lamenta que 14 anos depois do calar das armas, ainda existem pessoas no país que estão preocupadas com o despertar dos cidadãos.
Eu olho com muita preocupação. Já nos anos de 97, mais para baixo, os debates da Assembleia Nacional eram transmitidos. Até em tempo de guerra, os beligerantes estavam a lutar, a UNITA e o MPLA ainda estavam em confronto, mas os debates na Assembleia Nacional eram transmitidos na televisão pública de Angola. Mas o que está a acontecer? Viram que as pessoas estavam a se despertar, a oposição, na rua já falavam algumas coisas, o nosso malogrado, o engenheiro Filipinho, lá no Guito, é? Nós éramos meninos naquela altura, acompanhávamos a transmissão dos debates. E era muito bom, conseguimos nos despertar na altura. Cortaram isso porque deram conta que o povo angolano estava já despertado. O problema grande da coceira do presidente do grupo parlamentar do MPLA, o doutor Virgílio de Fontes Pereira, quando dizia que a esta hora a oposição anda aí a dizer que deve se transmitir os debates da televisão pública. A essa hora o povo angolano está a trabalhar, eles estão preguiçosos. Para dizer que a maior parte do povo em Luanda não trabalha. A maior parte do povo não trabalha, não tem um emprego. A outra baboseira foi lá do doutor João Pinto, vice-presidente do grupo parlamentar do MPLA, disse num dos jornais que eu li, dizia assim que esses partidos da oposição insultam muito o presidente da República, razão pela qual não podemos apresentar os debates na televisão pública de Angola, senão o povo vai linchar esses deputados. É mentira, o povo está muito chateado.
A não transmissão dos debates parlamentares pelos órgãos públicos de informação tem sido questionada e amplamente criticada. Num recente debate sobre a liberdade da imprensa, o administrador para a área de informação do grupo Mídia Nova, Luís Fernando, viu-se encurralado para dar resposta à questão levantada por um participante ao debate.
Chamo-me Luvalo David. Eu gostaria, antes de começar, a citar um dizer de Abraham Lincoln, que diz: "A nation who is divided against its commoners cannot stand." Uma nação dividida entre os seus súbditos não se consegue erguer. Em Angola existe o direito à liberdade de informação e acredito que as plenárias, queria saber porque é que não se passam as plenárias, já que os jornalistas têm dificuldades em obter informação por parte de alguns, como é que eu vou dizer, deputados do MPLA ou de outros partidos, informação pertinente àquilo que a população ou a sociedade necessita de saber. Porque não se passam as plenárias nas nossas televisões e ou mesmo até a rádio não se fala sobre isso direto. Obrigado.
Caríssimo, esse meu nome é Luís Fernando. Essa pergunta tem que ser colocada noutro âmbito, noutro sítio. É um problema claramente que ultrapassa o âmbito desta palestra. Mas se quiser ter a minha opinião enquanto preletor, enquanto pessoa ligada à comunicação social, tudo o que eu posso dizer é que é problemático assumir-se um compromisso assim aberto. Eu não tenho problemas de falar disso. Falo aqui, falo em debates mais amplos, públicos, como um debate na Zimbo, na TPA ou na rádio.
Para o antigo diretor-geral do Jornal de Angola, não vale a pena submeter os meios de comunicação nacional a exercícios desta natureza, pelo que, diz o jornalista, a pressão da oposição sobre o assunto tem uma carga política. Luís Fernando cita, por isso, o exemplo do Brasil por altura do impeachment de Dilma Rousseff sobre a transmissão em direto dos debates, para explicar que não tem cabimento interromper a programação da TPA para submeter os cidadãos à obrigatoriedade de acompanhar o que os deputados discutem na Casa das Leis.
Não vale a pena submetermos as nossas televisões a esse exercício. Imagina debates que vão 8, 10 horas e pensarmos que aquilo é obrigatório que eles transmitam. Minha gente, eu acho que isto há aí algum. Eu desconfio muito destas pressões que se fazem quando não é propriamente a preocupação com o cumprimento de algum direito. Eu acredito que neste esforço que se faz de pressionar a TPA, a TV Zimbo e todos os meios a transmitir aquilo, tem uma carga política muito grande. Não vale a pena estarmos aqui com coisas. Eu acho que é uma intenção, não diria camuflada, porque aquilo é tão torpe, é tão visível, não precisamos ser grandes inteligências para entender que é o que se quer. Pretende-se, provavelmente, o dia que se abrir aquilo para se transmitir todos os debates em direto, acabou-se o debate técnico lá dentro, acabou-se o debate político. Vai acontecer aquela peixeirada que houve no Brasil, no impeachment. Sim, claramente. Aquelas pessoas a mandarem beijinhos para a namorada, para os filhos e tal, lá no... Mas, epa. Vocês viram como baixou o nível daquela coisa? Ou seja, aquilo foi convocado, aquela sessão do Parlamento foi convocada para as pessoas dizer: senhora Dilma, você tem que ir para a rua porque violou aqui. Diga-me o único deputado que tenha apresentado um argumento jurídico lá, dizer: não, essa senhora tem que ir para a rua por isto e por aquilo. Nenhum. Não é sério. Por quê? Porque sabiam que estavam a ter os seus 5 minutos de fama. Todo o Brasil estava a ver e todo o mundo, provavelmente. Então, meus senhores, nós corremos provavelmente o mesmo risco aqui. Em vez de estarem aí a discutir orçamentos, estarem a discutir, sei lá, mil e uma leis, provavelmente o pessoal vai dizer: é agora. Já que as nossas notícias saem só um bocadinho, já que os nossos comícios muitas vezes, epá, não está lá a comunicação social, já que aquilo que eu tenho a dizer no Xongoroi ou não sei aonde, as probabilidades de serem ouvidas por toda a gente são remotas, são mínimas, aqui é uma plataforma garantida, porque os debates supostamente vai estar toda a gente lá e ouvir, e vão fazer campanhas, provavelmente. Não sei, de qualquer forma, isto é uma batata que está a outros níveis, a discussão vai continuar. Eu acredito, os gestores, está aqui um gestor de topo da televisão, isto... Eu acredito a dificuldade objetiva que tem de alterar ou de ajustarem a sua programação aquilo. Epá, não vai haver mais 10, 12, não vai haver mais... Sei lá, é a programação a ir embora. Olha, acabou-se com a nossa Dina.
Para Alexandre Dias dos Santos, libertador, as justificações apresentadas, sobretudo pelo MPLA, partido que sustenta o governo, não passam de desculpas esfarrapadas.
Foi dito pelo vice-presidente João Pinto, da bancada parlamentar, que a oposição insulta muito o presidente. Se apresentamos os debates, eles vão levar porrada por parte do povo. Não acreditamos, o povo que não tem arroz, não tem água, energia falta. Todos os dias temos vários problemas, um governo incompetente acha que vai bater os deputados da oposição. Essas são desculpas esfarrapadas, desculpas de quem tem medo da transmissão em direto dos debates na Assembleia Nacional. Acompanhamos também ali no programa do programa português, o debate mensal. O debate mensal apresenta as intervenções dos presidentes dos grupos parlamentares, aquelas declarações políticas, e ficamos por aí. Depois vamos levar-se para a TPA, o barbeiro na TPA corta as notícias, ver um país assim.
Sobre o mesmo assunto, o administrador da televisão pública de Angola para a área da informação, Gonçalves Gianjica, referiu recentemente num debate sobre o assunto em junho deste ano que o que acontece em Angola é uma imitação constante do que se passa noutras paragens do mundo. O jornalista entende que deve ser a Assembleia Nacional a criar as condições para ter uma televisão de onde as outras cadeias deverão retirar o sinal e publicar, se for da sua conveniência, e transmitir em direto, se for da sua conveniência. E Angica defende também que a transmissão em direto dos debates parlamentares depende, em última instância, do interesse noticioso dos assuntos em discussão.
Eu gostaria também de dizer que nós imitamos bastante aquilo que acontece nos outros países, as leis. E por aquilo que eu sei da realidade que nós imitamos bastante de Portugal e do Brasil, eles resolveram este assunto já há bastante tempo. Não há nenhuma televisão, a Globo, SBT, Rede Brasil, as televisões que eu conheço, que tenha plataformas próprias para transmissão em direto. As assembleias, ou seja, a Assembleia da República, a Assembleia, o Senado, a Assembleia da República Portuguesa, tenha o seu, montaram a sua própria televisão. E as televisões vão tirar apenas o sinal em função do interesse que essas televisões, portanto, Paulo, é o que acontece.
Não estou a dizer, não, eu fiz inclusive um trabalho acerca disso, só para dizer o que está a dizer é verdade. Não,
pois, mas como está aí à frente,
dizer é verdade.
Como está aí à frente, como está aí à frente e está a fazer um monte de gestos, pode confundir.
Não tem
pois.
Nada a ver isso.
Então...
Não, olha, o que o doutor Niagica
então, era só para dizer ao colega não,
o administrador
que isso,
está
e nós vamos lá chegar.
É verdade.
De facto, a Assembleia da República, acredito que está a criar condições. A semelhança do que acontece nos outros países, terá a sua própria televisão e o público terá direito a essa transmissão que reivindica. Agora, a televisão não pode, como disse o companheiro Luís Fernando, não pode desfigurar, descaracterizar quase que todos os dias a sua programação, porque tem que apresentar as sessões plenárias. Isso depende do interesse noticioso. É assim que as outras televisões modernas hoje fazem. Obrigado.
Na mesma linha de pensamento está o diretor do Centro de Formação de Jornalistas, CEFOJOR. Na mesma linha de pensamento está o diretor do CEFOJOR, Centro de Formação de Jornalistas, Joaquim Paulo, que aponta um estudo realizado por si que terá chegado à conclusão que é uma realidade mundial que as TVs públicas não devem transmitir os debates sob pena de haver uma discriminação contra o público que não tem interesse no assunto. Alexandre Dias dos Santos, por seu turno, reitera que estes argumentos revelam o medo pelo despertar da consciência dos cidadãos.
Eu olho com muita preocupação. Já nos anos de 96, mais para baixo, os debates da Assembleia Nacional eram transmitidos. Até em tempo de guerra, os beligerantes estavam a lutar, a UNITA e o MPLA ainda estavam em confronto, mas os debates na Assembleia Nacional eram transmitidos na televisão pública de Angola. Mas o que está acontecendo? Viram que as pessoas estavam a se despertar. A oposição, na rua já falavam algumas coisas, o nosso malogrado, o engenheiro Filipinho, lá no Rio, não é? Nós éramos meninos naquela altura, acompanhávamos a transmissão dos debates. E era muito bom, conseguimos nos despertar na altura. Cortaram isso porque deram conta que o povo angolano estava já despertado. É uma grande baboseira do presidente do grupo parlamentar do MPLA, o doutor Virgílio de Fontes Pereira, quando dizia que a esta hora a oposição anda aí a dizer que devem se transmitir os debates da televisão pública, a esta hora o povo angolano está a trabalhar, eles estão preguiçosos, para dizer que a maior parte do povo em Luanda não trabalha, a maior parte do povo não trabalha, não tem um emprego. A outra baboseira foi lá do doutor João Pinto, vice-presidente do grupo parlamentar do MPLA, disse num dos jornais que eu li, dizia assim que esses partidos da oposição insultam muito o presidente da República, razão pela qual não podemos apresentar os debates na televisão pública de Angola, porque o povo vai linchar esses deputados. É mentira, o povo está muito chateado.
A reportagem da Voz da América em Luanda com Kim Chaliango.
Amigos ouvintes, recordamos que podem conversar connosco também através do Facebook, podem ainda conversar connosco através do WhatsApp, podem enviar-nos mensagens, vídeos e tudo aquilo que lhe passar pela cabeça. Agora, vamos ficar com música. Este sábado vamos ficar com Demasiado Bom, é a voz de Drake, com a colaboração de Rihanna.
Oh yeah, yeah, yeah. Oh yeah, yeah, yeah. Yeah. Look, I don't know how to talk to you. I don't know how to ask you if you're okay. My friends always feel the need to tell me things. Seems like they're just happier than us these days. Yeah.
like the only time you see me is when you turn your head to the side and look at me differently. Yeah. And last night, I think I lost my patience. Last night, I got high as the expectations. Last night, I came to a realization, and I hope you can take it. I hope you can take it all. I'm too good to you. I'm way too good to you. You take my love for granted. I just don't understand it. No, I'm too good to you. I'm way too good to you. You take my love for granted. I just don't understand it.
I don't know how to talk to you. I just know I find myself getting lost with you. Lately, you just made me work too hard for you. Got me on flights overseas and I still can't get across to you. And last night, I think I lost my patience. Last night, I got high as the expectation. Last night, I came to a realization. And I hope you could take it. I hope you could take it all.
I'm too good to you. I'm way too good to you. Take my love for granted. I just don't understand it. No, I'm too good to you. I'm way too good to you. You take my love for granted. I just don't understand it. Years go by too fast. I can't keep track. How long did we last? I feel bad for asking. It can't end like this. We gotta take time with this. Cock up your bomba, sit down, bonita. Let me see if this is something I can fix. Yeah. You got somebody other than me. Don't play the victim when you're with me. Free time is costing me more than it seems. Sacrificing things and I wanna tell you my intentions. I wanna do the things that I mentioned. I wanna benefit from this friendship. I wanna get the late night message from you. From you. I put my hands around you. Gotta get a handle on you. Gotta get a handle on the fact that I'm too good to you. I'm way too good to you. You take my love for granted. I just don't understand it. No, I'm too good to you. I'm way too good to you. You take my love for granted. I just don't understand it.
Amigos ouvintes, podem ver as notícias de África em vídeo de segunda a sexta, as manchetes africanas. Temos também de segunda a sexta as manchetes do mundo e ainda temos durante a semana as últimas da campanha eleitoral nos Estados Unidos, tudo isto em vídeo. Esta é a Voz da América, emissão em português, 14 de agosto de 2016. Votos de um bom domingo na companhia da Voz da América. Esta é a emissão vespertina em português. Não esqueça, pode conversar connosco no WhatsApp, o número é mais 1-908-652-4584. Convosco está Ana Guedes. Voz da América, emissão vespertina em português. Amigos ouvintes, bem-vindos. Estamos a transmitir desde Washington. Hoje é domingo, 14 de agosto de 2016. A votos de um excelente domingo. Estamos na onda média, nos 1530, onda curta, 13.630 e 17.655. Na internet, é voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial em São Tomé, com o transmissor local da Voz da América. Em Moçambique, podem escutar-nos em FM em Nampula, com a Rádio Encontro em Climane, com a nova Rádio Paz. Estamos ainda em Bissau, em FM, com a Rádio Pijiguiti e também com a Capital FM. Na apresentação, Ana Guedes, após as notícias de Mundo de Saúde com a doutora Nidia, e depois vamos conversar com um dos nossos amigos e ouvintes de Angola. Mas primeiro vamos aqui dar uma volta pelo mundo em notícia.
O grupo jihadista nigeriano Boko Haram publicou um novo vídeo neste domingo, 14 de agosto, mostrando algumas das raparigas que foram raptadas em 2014 e reivindicando que outras foram mortas em ataques aéreos levados a cabo pelo governo. O vídeo publicado na mídia social mostra raparigas cobertas em véus, sentadas no chão e uma espécie de cenário por trás. Com duração de 11 minutos, o vídeo inclui uma das raparigas raptadas a apelar ao governo que liberte militantes do Boko Haram presos para que elas possam ser libertadas. Cerca de 218 das 276 raparigas raptadas da escola de Chibok, no nordeste da Nigéria, continuam desaparecidas apesar de mais de 2 anos de esforços do governo nigeriano para encontrá-las. Este é o vídeo mais recente publicado pelo líder do Boko Haram, Abubakar Shekau, que no início deste mês de agosto negou declarações de que ele tinha sido substituído como líder do grupo extremista. Uma multidão de pessoas revoltadas atirou pedras contra a polícia e incendiou estabelecimentos comerciais na cidade americana de Milwaukee, Wisconsin, depois de um polícia ter atirado fatalmente contra um homem, alegadamente por ter fugido de uma operação stop. Segundo as autoridades, o incidente deu-se quando a polícia parou um carro considerado suspeito. E de acordo com o presidente da Câmara de Milwaukee, Tom Barrett, um dos indivíduos dentro do veículo estava armado e fugiu da polícia. Este acontecimento levou a que mais de 100 pessoas tenham juntado contra a polícia atirando pedras, gerando uma onda de violência intensa após o indivíduo de 23 anos ter sido morto pela polícia. Para os residentes de Milwaukee, a polícia falhou mais uma vez na missão de os proteger, conforme eles juraram. O agente da polícia de Milwaukee está hospitalizado com ferimentos na cabeça e o outro agente que atirou fatalmente contra o homem de 23 anos está em dispensa administrativa e sob investigação. Este incidente ocorre depois de manifestações pacíficas, apesar de alguma violência ocasional em cidades americanas durante os últimos 2 anos, na sequência de mortes de cidadãos negros pela polícia de Baltimore, Nova York e Ferguson. A keniana Jemima Jelagat Sungong venceu a medalha de ouro na maratona olímpica feminina deste domingo, tornando-se a primeira mulher keniana a levar este título. Jemima Sungong, de 31 anos, administrou o seu tempo durante a corrida, mantendo-se no pelotão da frente sem arrancar até que chegassem os minutos finais. A saída do Reino Unido da União Europeia pode ser adiada até pelo menos o final de 2019, porque o governo está muito caótico. Para começar no início do ano que vem o processo, que deve durar 2 anos, disse a reportagem do Sunday Times neste domingo, citando fontes que diziam ter informações de ministros sobre o tema. O Reino Unido votou pela saída da União Europeia em 23 de junho, mas há diferentes visões sobre quando deveria se invocar o artigo 50, que começa a contagem com prazo de 2 anos para o país deixar o bloco, enquanto alguns políticos experientes têm impedido uma saída rápida. A primeira-ministra Theresa May, que fez campanha para a permanência do Reino Unido na União Europeia e que conduz um conselho de ministros de ambos os lados do debate, disse que não irá estimular negociações do Brexit este ano, uma vez que o Reino Unido precisa de tempo para se preparar.
As notícias aqui na Voz da América, emissão vespertina em português de domingo, 14 de julho de 2016. Em nome de todos, votos da continuação de um bom domingo.
A Voz da América quer se comunicar consigo. Envie mensagens através do nosso WhatsApp, +1 908 652 4584. ou pelo Facebook, Twitter e Instagram, escrevendo Voa Português. Seja parte da Voz da América, o mundo em notícias em português.
Vamos então agora falar de saúde com a doutora Nídia Romana. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço em que vamos falar nos próximos minutos de saúde com a doutora Nídia Romana. Olá, doutora Nídia, vamos bem? Como é que vamos com esse frio aí pela sua terra?
Vamos suportando com aquele meu sorriso mais saudável do mundo e vai indo.
E vai indo por aqui, vai indo com muito calor. Mas vamos então, doutora Nídia, continuando, vamos falar da Shigella. E isto porque já falámos um pouco da Shigella, mas agora vamos falar desta infecção, dos agentes infecciosos, era isso que eu queria dizer, da Shigella.
Shigella.
Doutora Nídia, Shigella, que é também conhecida como, portanto, é uma doença infecciosa, não é?
Conhecida... Que causa uma diarreia avançada.
Exatamente, pronto.
Portanto... E ela faz períodos de epidemia, ou não epidemia, dependente do agente que está transmitido, na distribuição mundial em que ela se encontra, não é?
E onde é que se encontra então, mais? Por exemplo, encontra-se muito aí pela sua terra?
Encontra-se, sim. Os casos mais comuns encontramos em reservas, em poças, em vales, em solos com muita água, com pouca água, em solos índices de ataque. Segundo o modo familiar, depende muito da, por exemplo, 10% ou 10%, 40% são comuns em brotes, em condições de, basicamente, de falta de higiene, não é? Como ocorre nos cárceres privados, cárceres que são prisões, instituições de crianças, porque as instituições de crianças às vezes não têm higiene, a gente faz ou coisa em hospitais que não são muito afetados que pela abundância de ter que limpar todos os dias, principalmente os hospitais psiquiátricos, porque compõem, não têm aquela higiene regular. A shigelose é endémica nos climas tropicais, temperados e em caso de umas modificações do solo. Pequenos, aquilo que eu dizia, pequenas proporções em total, incluso nas zonas desenvolvidas. Não significa só que é no meu país que é desenvolvido. Existem zonas desenvolvidas onde ela aparece.
Exatamente.
Regularmente, na comunidade, está presente mais o serotipo também, que se observam toxitos de outros géneros, patogénicos, que vão juntamente com ela, porque a Shigella às vezes não anda sozinha. Ela desenvolve com outra bactéria que nós temos que conseguir controlar essa bactéria. Em muitas zonas do mundo apareceram cepas de Shigella resistentes a múltiplos antibióticos. Isso aqui é muito mau para o tratamento a nível mundial.
E isto é porque os antibióticos são os principais, por assim dizer, o principal tratamento usado para combater a Shigella, não é?
Exatamente, por exemplo, a Shigella de Moçambique é insensível ao ácido nalidífico e nós damos ao paciente 40 comprimidos e ele toma 4 vezes ao dia, né? E depois volta 10 dias depois e já está bem, porque tivemos que descobrir que a Shigella de Moçambique era sensível ao ácido nalidífico. Mas antes disso, queria dizer que o reservatório, que é o único importante, é o ONU, não é? Há alguns brotos em colónias de primatas, mas o reservatório homem. Né? Uma transmissão é fecal-oral, quer dizer, entre as fezes, e fecal-oral direta. Indireta é um paciente que é portador e está sentado ao lado dos outros. A infecção pode surgir depois de ingerir aquilo que eu disse, uma quantidade de, por exemplo, o que é que a shigella está a infectar cá? É alface. Então as pessoas ingerem sem lavar muito bem e encontram presentes, ovos, larvas de shigella e não conseguem limpar minuciosamente, e isso torna um modo de transmissão daquele produto para a pessoa que está a alimentar parcialmente ou inteiramente o produto. Né?
Doutora Nídia, disse que, portanto, o reservatório é o homem, mas, por exemplo, as moscas e os mosquitos também podem, se tocarem, portanto, imagino fezes que estejam contaminadas, também podem espalhar isso, não é?
Não tem um vetor. O vetor é sempre aquilo que é uma transmissão, né? Que é fecal-oral. A pessoa que tem as fezes infectadas por aquilo que foi transmitido naquela região a nível mundial, não lava as mãos depois de fecar e passa aquilo para o outro indivíduo que está bem, está são, né? Principalmente as crianças.
Exatamente, por isso é que é com mais facilidade transmitida então em centros infantis onde hajam crianças, porque a criança normalmente, a não ser que esteja muito habituada ou que tenha um adulto que sai da casa de banho a correr e esquece que tem que lavar as mãos, não é? E muitas vezes isso é uma causa de transmissão. Mas, doutora Nídia, portanto, isto, a shigella, é fezes com sangue, não é? Que tornam diferente de outros tipos de diarreia, não é?
Exatamente, tornam-se diferentes. É por isso que as pessoas correm logo, porque todo mundo tem medo de sangue a sair pela boca ou a sair pelo ânus. E neste momento, neste conceito, das pessoas que não sabem, nós conseguimos tratar, não é? É um modo que nós temos de tratar, porque o período de incubação é de 1 a 7 dias, e depois de, ou 1 a 3 dias, depois de ingerir, começa logo a diarreia. E o período de transmissibilidade é durante a fase aguda em que se encontra o paciente, né? Em que ele está a tirar aquelas fezes com um agente infeccioso, que é as fezes que está com sangue, porque ele agarra-se ao intestino delgado, ao intestino grosso, e fica lá ovas que vão sangrando por muito tempo.
Portanto, doutora Nídia, é mesmo assim, é uma diarreia, por assim dizer, que dá rapidamente, não é? Muitas vezes as pessoas perguntam-se o que é que eu comi que me deu esta diarreia. Há pessoas em que os sintomas poderão não ser assim tão graves devido também ao seu sistema imunitário, não é? Imunológico.
Exatamente, imunológico. E pode não afetar, mas de todo modo nós temos que ter muito cuidado, principalmente nós os agentes de saúde, de manusear com essa endemia, né? Quando ela brota. E nós sabemos que a susceptibilidade e a resistência, a susceptibilidade em geral é no caso de infecção depois de ingestão de números pequenos do micro-organismo. Agora, a enfermidade é grave nas crianças, não é? E nas pessoas com mais idade, nos anciões. Os indivíduos devem ser ou internados ou bem controlados, porque é suscetível a dar anemias graves, né, já que há um sangramento, e é muito difícil fazer a irreversibilidade nessa idade, em que são as crianças de 1 a 4 anos e os velhos a partir de 70 anos. Né?
Doutora Nídia, neste cerca de minutinho que nós temos, o que é que se apraz ainda sobre a shigella?
Sobre a shigella, nós temos que estar atentos, nós os agentes de saúde, uns com os outros, e dizer, olha, eu estou a receber muitas vezes com sangue. Estou a receber e a gente faz a notificação numa unidade sanitária e na outra também faz a notificação e espalhamos pela comunidade para ver onde, de onde é que está a vir. Então, essa é a primeira medida preventiva que nós fazemos, para além de palestras, para além de andar, de, às vezes até existem tempos que a gente tem que andar de casa em casa, não é? Uhum. Para controlar a chiada. Então, neste momento, todas as pessoas têm que saber o que é que está a transmitir a chiela e parar de comer aquilo que está a transmitir. Isso é a única coisa que eu posso dizer no meu último...
E lavar as mãozinhas quando se vai à casa de banho.
Exatamente.
E pronto, amigos ouvintes, vamos despedir-nos de todo o nosso auditório com votos de uma boa semana de saúde para todos e também para si, doutora Nidia, e como sempre, sorriso de orelha a orelha e estamos juntas.
Estamos juntas com o teu meu beijinho, beijinho a todos.
Depois da saúde, o espaço em que vamos conversar com um dos nossos amigos ouvintes. E para hoje, a Daniela Seteschi traz-nos aqui o Simão Rossi. Ele é um dos nossos amigos ouvintes de Angola.
Olá, amigos ouvintes, aqui é a Dani Steski e hoje eu vou entrevistar o angolano Simão Ossi. Ele tem 32 anos, é uma pessoa dedicada e ativa na comunidade, faz diversos trabalhos voluntários em lares para crianças e idosos. Além disso, ele também ajuda a organizar brincadeiras com a finalidade de arrecadar donativos e bens não perecíveis destinados a jogos de solidariedade. Simão, seja bem-vindo aqui mais uma vez ao Espaço do Ouvinte, é um prazer tê-lo novamente.
Muito obrigado, boa noite. É um prazer voltar a falar para vocês.
Simão, conversamos sobre o tema dessa conversa, né? E você decidiu que queria falar da importância da participação dos cidadãos na vida pública. Por que que é importante participar na vida pública, Simão?
Bem, eu acho que é imperativo, nesse caso, falar da importância da participação dos cidadãos na vida pública, para que estes sejam também responsáveis para o crescimento das suas próprias comunidades. É, nós, por normas, temos o hábito de que só se preocupa com as comunidades governantes. Então, achamos que, como cidadãos e pessoas que vivem a realidade das comunidades, temos que ser chamados também a participar.
Uhum.
Que era aquela ideia da governação participativa, não é? Uhum. Onde os cidadãos também são tidos em conta as suas opiniões, as suas ideias, de forma a contribuir no crescimento das suas comunidades.
Uhum. E para esses jovens que estão aí sentados ou que estão em casa ou de lazer, né? E querem participar, querem sair das suas casas, querem fazer alguma coisa pela comuna, pela comunidade, pelo bairro, pela cidade, o que que eles devem fazer? Por exemplo, se eles estão aí em Angola, o que que ele deve fazer?
Bem, a primeira coisa que nós precisamos aqui é uma coisa que acontece pouco. Os governantes normalmente tentam falar da ideia da governação participativa, mas precisamos que os governantes entendam que os cidadãos devem participar de facto. Estou a me referir, por exemplo, aos administradores, que é os comunais, que é os municipais, que é as comissões de moradores. Permitir com que o cidadão seja participe. Segundo, os cidadãos participam através de grupos informais, no caso, e também podem participar através de organizações não governamentais, como, por exemplo, associações de base das suas próprias comunidades. Penso que são esses instrumentos que estão disponíveis e precisam só os jovens entender e estar em par e passo desses instrumentos que estão em sua disposição, como também uma responsabilidade que devemos solicitar dos governantes, que devem não só entrar com a ideia do discurso, mas que devem permitir, de facto, com que os cidadãos participem.
Uhum.
Porque um dos entraves, na verdade, está também nas nossas autoridades. Que os discursos apelam com que os cidadãos participem, mas na prática não.
Como é que
então,
você
tem,
começou?
Às vezes, o receio, o medo de que os jovens possam participar.
Uhum. E como é que você começou a participar mais dessa vida pública e quantos anos você tinha?
Bem, eu, na verdade, comecei sensivelmente em 2012. E, então, de lá para cá, hoje eu tenho um compromisso moral, primeiro um compromisso público de que devo ser também um ator ativo para contribuir para o crescimento da minha comunidade onde eu estou inserido, como também de outras comunidades e de outros assuntos que fazem parte do crescimento dos angolanos. É um compromisso moral que eu tenho e penso que é uma responsabilidade em poder e ser parte dessas ações.
E qual foi o primeiro, qual foi a sua primeira ação? Quando você começou em 2002, qual foi a atividade que você escolheu para fazer?
Bem, eu na verdade em 2012 eu comecei através de uma organização feminina que se chama Ação Angolana para Mulheres. Eles apareceram na escola onde eu estudava, na altura, ensino de base. Estavam a precisar de pessoas que se interessavam aprender sobre direitos humanos, doença de transmissão sexual, namoro, enfim. Então eu interessei-me e comecei a ser o participante ativo. Primeiro tive que ter informações básicas e depois comecei a ser ativo. Eu também passei a ser, através dessa organização, ativista para poder levar a informação, quer na comunidade, quer em outras as instituições que nós passamos. Por exemplo, instituições de ensino, que era, tínhamos um grupo que se chamava um clube de escolares, e foi assim que começou o meu percurso. E na altura eu comecei a trabalhar, e é uma das maiores experiências que eu tenho, trabalhar com questões de informação ligada a doenças de transmissão sexual aos adolescentes e aos jovens, quer os que estavam fora e quer os que estavam dentro do círculo escolar. Depois fui me envolvendo, fui me especializando um pouco mais nas questões de direitos das mulheres, através de uma oportunidade de eu ter ido me formar no Brasil. E aí a vida continuou, fui me envolvi em variadíssimas outras coisas. E hoje, para mim, quando eu estiver envolvido com uma temática, uhum, que preocupa os angolanos, para mim é sempre a maior alegria do interior.
Uhum. Olha, muito obrigada por compartilhar aí com a gente a sua história. Já estamos chegando ao fim do nosso bate-papo e quero saber se você tem uma mensagem aí para os ouvintes que estão nos acompanhando.
Bem, a mensagem que eu gostaria de deixar é que é necessário que nessa altura a juventude seja participe das ações públicas das suas comunidades, por um lado. Por outro lado, é também imperativo com que as nossas autoridades não tenham as novas iniciativas da juventude. Por exemplo, nessa altura, a grande preocupação também aos direitos ou a situação precária que os defensores dos direitos humanos vivem aqui no nosso país. Falo da questão dos jovens que saíram recentemente das cadeias, como também falo de muitas outras pessoas que trabalham em organizações que têm situações econômicas precárias, por questões de vivem situações de perseguição, às vezes passam fome. Então é necessário que o governo ou as autoridades entendam que nós não somos oposição, mas somos atores principais ou atores importantes para também contribuir para o bem do país que tanto amamos.
Simão Rossi, o amigo ouvinte Angola, a conversa com a Daniela Steschke aqui aos microfones da Voz da América em português.
Eu quero ser as quedas de Calandula.
E a pedido do amigo Simão Rossi, vamos ficar com Flagelo Urbano, a música hip-hop deste angolano. Não encontramos, como ele sugeriu, Rebelião Antropológica, pelos que escolhemos apenas ser.
Quero ser a palavra, o silêncio. Queria um dia ser a voz, mas hoje sou o tempo e abarco o universo em cada um dos meus versos. Não quero ser panteísta, somente ver Deus em tudo, tudo em Deus, sou deísta. Eu quero ser o sonho que se realiza, porque se tem esperança. O sorriso do sol que brilha, pro velho e pra criança. Quero ser um poema, uma partitura, uma poesia, não importa em que altura. Quero ser a verdade da justiça ilegal, a prisão preventiva do homem enquadrado no artigo inconstitucional. Quero ser Malcolm Gandhi ou Che Guevara, os ideais da liberdade que a liberdade jamais libertara. Nelson Mandela, Kwame Nkrumah, Kenyatta ou Cabral. Fazer sempre o bem, mas saber que é inevitável o caminho do mal. A sagrada esperança, o olhar seco, a edificação do amor no legado de Agostinho Neto. A estrela que menos brilha, nem sempre é mais pequena. O caminho que se escolhe quando o objeto e o fim é a liberdade e a justiça social. A dignidade da vida humana, a melhor distribuição da riqueza nacional e não a fama. Porque eu não busco a fama. Não busco a fama.
Eu quero ser as quedas de Calandula. Eu quero ser as quedas de Calandula.
Quero ser a tua alegria, honestidade e sol, quando o cinismo e a mentira te causarem dor. Quero contigo chorar as lágrimas desse dia que descobrires que amaste mais do que devias. Quando o mundo te bater forte e a tua fé ruir, achar que a saída é a morte e já não ter pra onde ir. Augures nesse mar e achar uma caravela que algum dia quiseste que te conduzisse pela vontade de ser adulto, sem saber que selo jamais será o indulto, a redenção para uma vida que há muito perdeu-se na vaidade e no falso ímpeto de uma pretensa mudança que em nada se assemelha à vontade de ser a pessoa mais amada. Não tiveste a sorte de amar mais do que devias. A luz apagou-se quando quase vias o esplendor da ética, do politicamente correto. Buscar em ti mesmo um ângulo certo para observar a tua tragédia. Pedaços de ti que caem a todo lado, fragmentos de um passado há muito incinerado. Verdades que se negam quando acreditamos na eternidade das rosas que se abrem para a efêmera mocidade.
Eu quero ser as quedas de Calandula.
Deixem ao menos ser um pedaço das quedas de Calandula.
Eu quero ser as quedas de Calandula.
Um dia desses serei. Tenho fé que eu serei.
Eu quero ser as quedas de Calandula.
Prometo a todos vocês que um dia desses hei de ser.
Eu quero ser as quedas de Calandula.
Yeah. Um dia hei de ser as quedas de Calandula. Acreditem. Leve o tempo que levar. Yeah. Esse som é dedicado a todos aqueles que preservam verdadeiro hip hop, o hip hop consciente, a verdade das palavras que brota do fundo da alma do poeta, sem poesia certa. Keita Mayanda, o Refu, Brigadeiro Mata Fracos, Leonardo Awut, MC Kappa, Cosmopolita, Kit MC, Mona, Stigma, Raf Tag, Diferencial, Pai Grande Poeta. E todos aqueles que de momento não me vêm na memória. Yeah. Paz, muita paz.
E com o Flagelo Urbano nos vamos despedir. Foi a emissão vespertina, serviço em português da Voz da América, domingo 14 de agosto de 2016. Para todos, votos de um bom resto de domingo. Esperamos contar com a vossa companhia amanhã, segunda-feira, quando aqui voltarmos de novo à antena para mais notícias da África lusófona e do mundo em nome de todos. Despeço-se, Ana Guedes, com um abraço. Amigos ouvintes, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.